Obrigado, senador. Gostaria de cumprimentar o senador Raimundo Lira. Vou cumprimentar todas as senadoras e senadores aqui presentes, meu colega ministro Luiz Inácio. Eu vou continuar, como o ministro já colocou, o parecer, o acordo do TCU apontou 13 pontos. Mas quando nós vamos organizar os pontos, na verdade tem vários deles que versam sobre o mesmo tema. Então nós organizamos em 8 pontos para facilitar a sua apresentação. Eu vou passar agora para o que seria o 5º ponto. É um questionamento do relatório, do parecer do relator, sobre o decreto de contingenciamento adotado pelo governo federal em novembro de 2014, que se questiona a ausência de contingenciamento de despesas discricionárias no montante de 28 bilhões e se questiona se houve ou não utilização da execução orçamentária de 2014 para influenciar a apreciação do processo legislativo. São 2 pontos, mas sobre o mesmo documento, sobre o decreto de contingenciamento de novembro de 2014. Começando pelo primeiro ponto, em primeiro lugar, o decreto de programação orçamentária, ele, seguindo a metodologia estabelecida pela própria Lei de Responsabilidade Fiscal, ele se baseia num relatório de avaliação bimestral. Na política fiscal, o acompanhamento e as revisões são feitas de 2 em 2 meses, normalmente quase sempre em meses ímpares. Então você começa a fazer isso, primeiro decreto de janeiro, depois você faz em março e você vai de mês ímpar em mês ímpar. De 2 em 2 meses há essa reavaliação. O que esse decreto faz? Ele faz uma explicação do que aconteceu até aquele momento do ano e faz um cenário, faz uma reavaliação das ações do governo para o restante do ano. Ao fazer isso, ele é por natureza, esse relatório é por natureza prospectivo. Ele tem que fazer considerações sobre o que vai acontecer na economia brasileira até o final daquele exercício. Ele faz considerações sobre o PIB, sobre a inflação, sobre a taxa de câmbio, sobre a taxa de desemprego, sobre a evolução do mercado de trabalho e faz considerações também sobre matérias em tramitação no Congresso Nacional que podem ser aprovadas durante o exercício em questão com efeitos no exercício em questão. Ele é um cenário prospectivo que envolve projeções de variáveis econômicas e hipóteses, cenários sobre matérias econômicas em tramitação no Congresso Nacional. Matérias que, se aprovadas, terão efeito sobre a execução orçamentária. Essa prática de usar cenários prospectivos também sobre o que o Congresso está analisando não é uma coisa nova. Isso foi feito, por exemplo, no segundo relatório bimestral de 2009, quando o governo alterou a meta. As senhoras e senhores devem se lembrar, em 2009 foi o ano que o Brasil foi mais impactado pela crise internacional. Naquele ano, a economia registrou um crescimento negativo e o governo alterou a meta de resultado primário, propôs uma alteração da meta de resultado primário, ali em abril. Isso foi feito em 2009. Foi analisado, foi aprovado pelo Congresso Nacional, foi analisado posteriormente na prestação de contas do governo ao TCU, sem nenhum questionamento. E para isso também ocorreu outro exemplo, voltando ao primeiro ano em que a LRF começou a vigir com todos os seus efeitos, isso foi adotado também em 2002. Há um relatório quadrimestral de 2002 que levou em consideração, nas suas projeções, a aprovação de matérias legislativas pelo Congresso Nacional, bem como a adoção de medidas que ainda estavam em estudo pelo próprio governo federal. E esse relatório não foi objeto de questionamento por parte do TCU. Então, o primeiro ponto da nossa resposta ao questionamento do TCU é que o decreto de programação orçamentária ele se baseia, como manda a LRF, num relatório de avaliação de receitas e despesas. Uma avaliação tanto para trás, sobre o que aconteceu até aquele momento do ano, como para frente, sobre o que vai acontecer até o final do ano. E nessa avaliação, é natural você fazer projeções econômicas e considerações sobre o impacto de matérias em tramitação no Congresso Nacional, sobretudo se são matérias que têm impacto, podem ter impacto no exercício em curso. No caso específico desse decreto, o governo não contingenciou 28 bilhões, ele trabalhou com a hipótese de que a sua proposta de mudança de meta seria aprovada pelo Congresso Nacional. O PL de mudança de meta foi enviado ao Congresso Nacional no dia 11 de novembro. O relatório bimestral foi publicado no dia 22 de novembro. No dia 24 de novembro, 2 dias depois do relatório de avaliação bimestral, a Comissão de Mista de Orçamento, a CMO, aprovou a mudança de meta. E o decreto de contingenciamento aconteceu 4 dias depois. Então, quando o decreto foi editado, O PLN 36, o PLN que propunha a redução da meta, que foi aprovado também no plenário, já tinha sido aprovado na Comissão Mista de Orçamento. Ou seja, essa hipótese era uma hipótese altamente plausível e se verificou adequada no cenário do governo. Em último lugar, naquele momento, final de 2014, final de novembro de 2014, estou falando aqui da segunda quinzena de 2014, já havia indícios de redução do nível de atividade econômica no Brasil. Não era adequado, naquele momento, se contingenciar, cortar o gasto em 28 bilhões adicionalmente. 28 bilhões correspondia naquela época a 0,5% do PIB. A economia brasileira já mostrava sinais de retração no nível de atividade econômica. Cortar 0,5% do PIB em um mês e 10 dias poderia, na verdade, agravar a situação econômica. Não era do interesse público, do interesse da sociedade, do interesse do bem-estar da população brasileira, das empresas, dos trabalhadores, aumentar o contingenciamento naquele momento. Sobretudo quando o governo já tinha mandado um projeto de lei para mudar a meta e esse projeto de lei já tinha sido aprovado na Comissão Mista de Orçamento. A redução do nível de atividade, como eu falei, não recomendava. A redução de 28 bilhões, a redução da meta foi aprovada em 15 de dezembro. Na verdade, a gente foi ver aqui o detalhe, o texto base foi aprovado pelo Congresso no dia 4 de dezembro. As emendas foram aprovadas, o texto final foi aprovado no dia 9 de dezembro. Enviou-se o PLN para presidente no dia 15 de dezembro. Tá? Se a gente for seguir a recomendação, o questionamento colocado no parecer do relator, o governo deveria ter contingenciado 28 bilhões de reais no final de novembro e revertido essa decisão 2 semanas depois, quando foi eventualmente aprovado o projeto de lei pelo Congresso Nacional. Isso daria uma volatilidade muito grande à execução da política fiscal, ou seja, não é recomendado do ponto de vista da prudência fiscal promover uma volatilidade dessa natureza, e naquele momento de retração do nível da atividade, não era recomendável reduzir a despesa do governo em cerca de 0,5% do PIB. A prova, como isso foi feito no passado, primeiro tem uma evolução da meta fiscal em 2009. Ali o governo propôs, na avaliação do segundo bimestre, está ali naquela linha amarela, o governo propôs a redução da meta. Enviou um PL em 14 de maio de 2009, que era o período do auge da crise, a economia estava se desacelerando, o governo reduziu sua meta de primário. Esse PL foi aprovado pelo Congresso Nacional no dia 20 de novembro. O governo já, ao enviar o PL, trabalhou com a nova meta submetida ao Congresso Nacional. E depois não só reduziu a meta, como também aumentou, aquela segunda linha ali, aumentou o abatimento proposto da meta de resultado primário. Nessa época existia aquele abatimento pelos investimentos do PAC. Então, o que esse slide mostra é que trabalhar com um projeto submetido ao Congresso já foi adotado no passado, foi adotado em 2009, o governo começou a trabalhar com isso a partir de maio, o projeto só foi aprovado em novembro e isso não foi objeto de questionamento pelo TCU em relação às contas desse ano. Aí vem alguns slides com a avaliação do TCU, eu vou só ler a parte, esses slides estão todos na avaliação das contas da presidência de 2009. Só ler o parágrafo do meio. Posteriormente, considerando o cenário pós-crise econômica deflagrado ao final de 2008, o Poder Executivo enviou ao Congresso Nacional, por meio da mensagem 326, de 12 de maio de 2009, o projeto de lei número 15, com vistas a legitimar a execução de uma política fiscal anticíclica mediante alteração das metas fiscais inicialmente fixadas. As referidas propostas de alteração das metas foram legitimadas com a publicação da Lei 12.053, de 9 de outubro de 2009, que alterou a Lei 11.768, de 2008, conforme resumido no quadro a seguir. Conclusão. A análise conduz à conclusão que o Poder Executivo Federal observou os princípios fundamentais de contabilidade aplicados à administração pública, que os balanços demonstram adequadamente as posições financeiras, orçamentárias e patrimonial da União em 31 de dezembro de 2009 e que foram respeitados os parâmetros e limites definidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Ou seja, uma avaliação prévia do TCU sobre exatamente o mesmo episódio. O governo envia um projeto de mudança de meta para o Congresso Nacional e isso não foi considerado como um problema, ministro, para aprovação. Eu vou responder, responderei suas perguntas no questionamento, senador. Só
agora que não é o mesmo episódio. Por favor, me ouça, por gentileza. O senhor está falando de uma crise que todo mundo coisa, e em 2014 o país estava maravilhoso até 2014. Não adianta vir com essa arrogância aqui que não vai pegar aqui, não.
Não tem arrogância nenhuma, senador. Estou apresentando os fatos. O relatório de avaliação bimestral, como eu falei, foi feito em 2009, e agora vamos pegar um relatório de avaliação de meta quadrimestral. O que, que a gente está procurando colocar nesse caso? É que já foi utilizado no passado, em relatórios, a premissa sobre matérias que estão em tramitação no Congresso Nacional, ou matérias que o governo estuda a sua adoção. No relatório de avaliação quadrimestral, o primeiro quadrimestre de 2002, está colocado lá no parágrafo 29 os seguintes fatores balizaram a decisão de bloqueio acima mencionado. Previsão de frustração de 4,9 bilhões na arrecadação da CPMF, considerando a hipótese de aprovação de sua prorrogação em 20 de junho e manutenção da noventena para sua cobrança, ou seja, uma matéria que estava em tramitação no Congresso Nacional. O outro ponto, o terceiro ponto, também foi considerado o aumento de arrecadação do Imposto sobre Operações Financeiras, IOF, em 1,1 bilhão, cuja nova alíquota encontra-se atualmente em estudo para vigência exclusivamente durante o período de suspensão da cobrança da CPMF. Então, uma matéria administrativa que ainda não tinha sido adotada. Então, esse ponto nós estamos colocando aqui para ilustrar que o relatório de avaliação de receitas, ele é prospectivo. Ele considera não só a evolução de matérias econômicas, de variáveis econômicas, mas ele considera também o impacto de ações que estão em tramitação no Congresso Nacional ou ações que estão em estudo pela administração federal. Vamos à mudança do cenário econômico que justificou a meta. Vários indicadores se deterioraram rapidamente no último trimestre de 2014. O nível de atividade caiu abruptamente, com grandes efeitos sobre a arrecadação do governo. O cumprimento da meta se
Presidente,
mostrou inviável.
Presidente, eu peço a Vossa Excelência que garanta a palavra do convidado, né, e tem um momento adequado para os senadores fazerem as suas perguntas.
A presidência pede aos senhores senadores que deixe o ministro terminar a sua exposição. Em seguida, seguiremos
pela ordem. Foi uma rapidinha.
Bom, voltando então. Nós vamos responder todas as perguntas. Pode ficar tranquilo, senador. Vários indicadores deterioraram rapidamente no último trimestre. O nível de atividade caiu abruptamente. O cumprimento da meta se mostrou inviável e inadequado naquele momento. Na verdade, ia pressionar a economia mais para baixo. E um contingenciamento adicional naquele momento seria prejudicial do ponto de vista econômico e social, contrário ao interesse público. Para ilustrar isso com números, essa evolução do crescimento da receita do governo. Receita do Tesouro Nacional, crescimento acumulado em 12 meses. Vocês podem ver assim, até o início da crise de 2008, o crescimento estava flutuando ali em torno de 15% ao ano. Quando vem a crise, o crescimento da receita cai, ele vai para menos de 5%. A recuperação em 2010, ele vai até 25%, depois ele cai fortemente em 2012, volta para casa de 5%. A partir de 2013, o crescimento começa, a receita do governo volta a crescer rapidamente. Ela chega a atingir 10% ali em meados de 2014. No segundo semestre de 2014, o crescimento da receita do governo cai abruptamente. Isso não é opinião, isso é um fato. Tá? Isso é um fato. A receita cai a partir do segundo semestre de 2014. Olhando outros indicadores, evolução do prêmio de risco do Brasil. Prêmio de risco do Brasil relativamente estável, até ali setembro, outubro de 2014, depois ele começa a subir, sobe mais fortemente ali a partir do final do ano. E ali está marcado o período em que foram feitos os dois últimos relatórios de avaliação fiscal, em setembro e em novembro. Evolução da taxa de câmbio nominal. A taxa de câmbio nominal brasileira vai relativamente estável até setembro. Em setembro ela sobe um pouco, continua a subir ao longo de outubro e sobe depois mais fortemente ali no final do ano e no início desse ano. Ali estão os dois relatórios. Também é mais um indicador de como a situação macroeconômica ela muda rapidamente no final de 2014. Índice de commodities. O índice de commodities já vinha em queda desde ali mais ou menos no meio do ano, ele acentua sua queda, sobretudo no final do ano. Ou seja, logo depois do segundo relatório, o índice de commodities cai fortemente. Esse é o índice que chama CRB, que mede commodities agrícolas e commodities minerais, produtos agrícolas e produtos minerais. Preço do petróleo. O preço do petróleo ele começa a cair mais fortemente a partir de outubro e depois, a partir do segundo relatório de novembro, ele tem uma queda bem forte, vai para cerca de 50 dólares e então se mantém nesse patamar, só se recupera levemente nesse ano. Então, são indicadores que mostram que houve, sim, uma mudança rápida no cenário macroeconômico no final de 2014 e início de 2015. Preço da soja. O preço da soja começa a cair no meio de 2014, ali no Em outubro de 2014, ele dá mais uma queda, atinge um vale, depois ele se recupera, mas ele fica mais ou menos estável a partir daquilo. Aqueles são o período dos dois relatórios de avaliação fiscal, ou seja, novamente uma mudança, uma quebra, né, estrutural no final do ano de 2014. O índice de confiança, que ele tinha havido uma queda no início do ano, ele se manteve mais ou menos estável até setembro. A partir de setembro, há uma queda mais abrupta no índice de confiança. Então, esses indicadores justificam a mudança do cenário macroeconômico. Isso, utilizar matérias em tramitação no Congresso na confecção do seu cenário já foi utilizado no passado, seja matérias de grande impacto, como mudança de meta, seja matérias de pequeno impacto, como uma mudança no IOF. E, naquele momento, não era recomendável contingenciar 28 bilhões de reais adicionais. E faltava apenas um mês e 10 dias para o encerramento do ano. O segundo questionamento, ainda sobre esse decreto, é que o decreto de contingenciamento, o relatório do quinto bimestre, que depois foi sancionado pelo decreto, ele detectou a necessidade de expansão de 9,6 bilhões no orçamento do Ministério da Saúde, Educação e MDS, para manter as políticas públicas. Não era possível esperar até a aprovação da proposta de mudança de meta, porque a própria LDO determinava que o governo tinha que enviar o decreto de contingenciamento até 30 de novembro. Novamente, quando o decreto foi enviado, já a CMO já havia aprovado a proposta de alteração da meta quatro dias antes. A atitude do governo naquele momento foi a atitude mais prudente. O governo nem reduziu a despesa em 28, nem aumentou a despesa em 10. Ele manteve a despesa no mesmo patamar e condicionou a liberação desse descontingenciamento do 9,6 à mudança de meta. Isso foi feito de forma transparente, isso foi feito através de um decreto com exposição de motivo, foi comunicado ao Congresso Nacional, foi feito de forma transparente e pública. E isso foi uma maneira de informar o processo legislativo. Isso, para nós, não condiciona uma tentativa de influenciar o projeto legislativo de uma maneira errada. É, na verdade, a obrigação do governo informar o processo legislativo. Nesse caso, a postura do governo foi altamente conservadora no sentido de não cortar 28 bilhões e também não aumentar o gasto imediatamente em cerca de 9,6 bilhões. Eu vou para os outros últimos três pontos de questionamento do TCU, do parecer. São pontos que lidam com a execução orçamentária. O ponto número 6, há um questionamento sobre a extrapolação de limites no orçamento de investimento de várias estatais ao longo do ano de 2014. E se esse mesmo tema é objeto de dois questionamentos. Mas, na verdade, eles versam sobre a mesma questão. Em primeiro lugar, as estatais possuem regime jurídico de empresas privadas, várias estatais consideradas, com autonomia e recursos próprios. No dia a dia, essas empresas gerenciam seu caixa e fazem acompanhamento mensal, reportando ao Ministério do Planejamento eventuais desvios em relação à lei orçamentária. Esses desvios podem acontecer. Às vezes você tem uma decisão judicial em que a estatal tem que cumprir, independente daquilo estar no seu orçamento. Às vezes você tem alguma falha operacional, um equipamento quebrou, para garantir o serviço, a estatal tem que realizar um orçamento de investimento. Às vezes um financiamento que a estatal contava com a sua aprovação, estava previsto em seu orçamento, não ocorre. Então a estatal tem que recorrer a outra forma de financiamento. Então essas extrapolações, elas ocorrem em todos os anos. E elas depois são objetos de informe ao governo e são corrigidas via um decreto, via um projeto de lei ou via uma medida provisória ao final do ano. Então, isso que está em questionamento é uma coisa que decorre do dia a dia da operação das estatais e tem ocorrido nos últimos 15 anos. No caso em questão, o número de ações que extrapolaram o que estava previsto inicialmente no orçamento, em termos de número de ações, foi 2,5% do total. Ou seja, nos valores que estavam abaixo do que se via nos anos anteriores. Você vê em 2011 foi 3, 2012 foi 2,8, 2013 foi 4,8, já teve o ano mais alto foi 6,8. Se a gente considerar o valor dessas extrapolações, dessas decisões de investimento em relação ao orçamento total, o ano 2014 foi o segundo menor da série. O valor de extrapolado foi 0,2% total do orçamento inicialmente proposto para as estatais. O ano mais baixo foi 2010, que foi 0,1. Ou seja, é uma prática que decorre da própria natureza de operação, do dia a dia das estatais. Às vezes acontecem decisões judiciais, decisões operacionais que têm que ser atendidas imediatamente, e depois isso é corrigido e informado ao Ministério do Planejamento. O ano em questão é um ano em que essa extrapolação foi um dos valores mais baixos verificados nos últimos 15 anos. Logo, por isso, nós não consideramos isso um motivo de contestação das contas da presidente. Esse aqui é a mesma tabela na forma de gráfico, mostrando que a tendência tem sido decrescente. Né? Desde 2000, a tendência tem sido decrescente. E aqui é um resumo das estatais que extrapolaram, basicamente estatais do setor de energia. 2014 foi um ano com uma grande seca que gerou bastante necessidade financeira sobre algumas empresas, problemas operacionais. Então, problemas em equipamentos foram fontes de duas dessas extrapolações. Ações judiciais do Ministério Público, cumprimento disso foi de uma. Não recebimento de financiamento que estava previsto. Um erro operacional da estatal ao aplicar para o empréstimo foi objeto de dois erros. E um erro operacional da própria empresa foi objeto de dois erros. Como eu falei, esses valores, 0,2% do orçamento total das estatais, ou seja, valores mais baixos da série. Se isso não foi motivo, aí como o ministro Luiz Inácio tinha colocado, da jurisprudência do tema das avaliações anteriores do TCU. Se até hoje essas extrapolações não tinham sido motivo de questionamento sobre as contas da Previdência, da presidente, por que quando você tem uma extrapolação de apenas 0,2, que é o segundo valor mais baixo da série, agora isso é motivo de questionamento? Então, essa é a nossa argumentação, nossa resposta ao tribunal em relação a esse tema. Em relação ao penúltimo, o parecer questiona a ausência no rol de prioridades da Administração Pública Federal com suas respectivas metas no projeto de lei de diretrizes orçamentárias de 2014, descumprindo o artigo da Constituição. Bom, em primeiro lugar, as prioridades estão definidas no PL, elas estão definidas na LDO, no artigo 4º, que são o PAC e o Plano Brasil Sem Misérias. São compatíveis com o PPA, que foi anunciado em 2011, para o período 2012 e 2015, como manda a Constituição. E esse artigo ele fazia parte do PLDO. Nesse caso, o questionamento do TCU não é sobre a execução orçamentária, é sobre o processo de elaboração da lei de diretrizes orçamentárias. Ele não se concentra na prestação de contas, ele se concentra na preparação de uma peça legislativa, que depois foi aprovada pelo Congresso Nacional, modificada e aprovada pelo Congresso Nacional, que estabeleceu as diretrizes para a execução orçamentária. No novo projeto de lei de diretrizes orçamentárias, o governo definiu as suas prioridades, que era o PAC e o Brasil Sem Miséria, e essas prioridades foram traduzidas em metas mais quantitativas, mais detalhadas, na lei orçamentária, que é o instrumento, no nosso ver, mais apropriado para você definir esses indicadores quantitativos, esses indicadores de eficiência. Aqui é o texto do PLDO. Diz claramente como o governo mandou suas prioridades. O texto que o governo mandou para o Congresso Nacional de 2014 dizia o seguinte: as prioridades e metas da Administração Pública Federal para o exercício de 2014, atendidas às despesas contidas no anexo 3 e as de funcionamento dos órgãos e das entidades que integram os orçamentos fiscal e da Seguridade Social, correspondem às ações relativas ao Programa de Aceleração do Crescimento, PAC, e ao Plano Brasil Sem Miséria, PBSM, os quais terão precedência na alocação de recursos no projeto e na lei orçamentária de 2014, não se constituindo, todavia, em limite à programação de despesa. Então, o governo claramente identificou quais são as suas prioridades. Posteriormente, essas prioridades foram detalhadas em metas e em ações no orçamento. E tanto foram detalhadas em metas e ações no orçamento que o próprio relatório do TCU analisa os dois programas. Esse é um gráfico que está no relatório de avaliação de contas da presidente, feito pelo TCU, em que faz o acompanhamento do PAC. Com base em quê? Com base nas informações do orçamento que o governo disponibiliza. As informações do PAC permitem o acompanhamento pelo TCU. Esse é o próprio relatório apresentado para a resposta do governo. E também o Programa Brasil Sem Miséria. Uma análise, o próprio relatório de prestação de contas da presidente analisa a evolução do Programa Brasil Sem Miséria com indicadores, número de programa, número de ações, duração, empenho, inscrição, réis a pagar, quanto foi empenhado por ministério. Ou seja, o governo definiu suas prioridades no PLDO, Essas prioridades foram depois objetos de análise e aprovação na LDO, foram detalhadas na lei orçamentária em forma quantitativa, e o acompanhamento da execução da lei orçamentária permite acompanhamento desses programas, avaliação de efetividade, de adequabilidade desses programas pelo próprio TCU, como está no relatório de prestação de contas de 2014. E essa recomendação já tinha sido apresentada em outros momentos pelo TCU. O próprio relatório considera que essa recomendação está parcialmente atendida. Tá? O último grupo é o Indicadores e Metas do PPA 2001-2015. O parecer, e depois aprovado como acordo, questionamento ao governo federal, é a existência de distorções materiais que afastam a confiabilidade de parcela significativa das informações relacionadas a indicadores e metas previstas no plano plurianual. Bom, nesse caso, essa é uma recomendação que o TCU já havia feito ao Ministério do Planejamento em 2013. E o Ministério do Planejamento já havia apresentado sua manifestação e o TCU considerou que essa recomendação está em processo de atendimento, como consta do próprio relatório do ministro Nardes. Como você atende isso? O PPA já foi aprovado para o período até 2015. Então, na execução do PPA, você procura melhorar o monitoramento daquelas metas do projeto de lei já aprovado pelo Congresso Nacional. E a melhor maneira de atender essa recomendação é incorporar essas recomendações do TCU na próxima oportunidade, no próximo PPA, que é exatamente o que nós estamos fazendo agora. Nós estamos no processo de elaboração do PPA para o período 2016 a 2019, que vai ser enviado ao Congresso Nacional até o final de agosto. Para a elaboração do PPA 2016-2019, o Ministério do Planejamento está aperfeiçoando a metodologia, incluindo recomendações do TCU, em especial para o conjunto de indicadores e metas dos programas temáticos. Uma das principais orientações de elaboração do novo PPA é o aperfeiçoamento da definição dos objetivos com metas para permitir a seleção mais qualificada dos indicadores para que o TCU e toda a sociedade, o Congresso, os analistas possam melhor avaliar os programas do governo. E essa é a avaliação do TCU sobre esse questionamento, ou seja, há esse questionamento das contas da presidente, mas o próprio relatório, na página 590, considera que esse questionamento está em atendimento. Comentário: a Secretaria de Planejamento e Investimento informou que o processo de elaboração do PPA para o período 2016 a 2019 encontra-se em andamento, que estão sendo realizados esforços no sentido de promover o aprimoramento na elaboração dos indicadores e metas que constarão do novo plano. Então, essa é a matéria de execução orçamentária em que o próprio relatório do TCU considera que está em atendimento. Então, esses são os oito pontos os oito itens, principais pontos de resposta ao governo a esse questionamento por parte do TCU. Eles vão ser objetos da nossa resposta, que será entregue ao TCU na próxima semana. E nós também, em paralelo a isso, estamos participando, fazendo audiências como essa e também fazendo conversas com as bancadas partidárias que se interessarem em ouvir ou questionar esses argumentos. Muito obrigado.